O episódio a seguir contém descrição de extrema violência e não é recomendado para menores de 18 anos. Caso algo citado crie alguma forma de gatilho e você precise de apoio emocional, ligue 188 ou acesse o site cvv.org.br. Adivinha quem voltou? Eu voltei, demorei, mas eu voltei, gente. Eu, ainda bem que eu não vivo de música, né? Porque se eu dependesse pra ser cantora, pra sobreviver... Meu Deus, eu tava, olha, já morte morrida já, porque... Nossa, falida. Meu Deus, coitada. Mas então, queridos, tô aqui, mais um episódio, filme foge, talvez atrasada, talvez atrasada. Eu vou sempre falar isso porque eu nunca sei quando vou postar episódio, né? Então, caso eu me atrase, já tô pedindo desculpas agora, mas eu vou tentar não atrasar. Eu expliquei isso no último episódio, mas pra quem é novo, tem sempre gente perguntando lá no Instagram, eu não tenho data fixa pra postar. Data fixa eu digo dia, sabe? Dias da semana fixo pra postar. Muito menos o horário fixo pra postar. Eu tinha antes, e isso me dá gatilho, gente. Me dá gatilho, me dá, nossa, me dá crise de ansiedade. Então eu resolvi tirar isso. Eu prometo um episódio por semana, mas é isso. Aí o dia certo, horário certo, aí é na surpresa. Ai, gente, tem que viver perigosamente, tem que viver assim, ó, na surpresa, assim, sem coisa prevista, sem coisa saber quando vai acontecer. Surpresa é tão bom, na verdade. Mas eu sempre tento deixar um aviso um pouquinho antes, mais ou menos o de quando eu vou colocar, por exemplo. Falo, ah, vai estar na próxima terça. Na terça, no máximo na quarta, vai estar o episódio. Ou se falar, o episódio vai estar na sexta. Na sexta, no máximo no sábado, vai pro ar o episódio. Beleza? Combinado? Fechou, fechou. Hoje eu não vou dar um recado, não vou dar nada, nada, nada. Vamos direto pro assunto, porque a gente, esse caso... Nossa, eu tô muito ansiosa pra contar esse caso pra vocês. Porque a gente fala de tanta coisa, né? Tanta morte nesse podcast. Tanta coisa ruim. Não que isso era uma coisa boa, né? Porque a gente, coitada. Mas ela, olha... Gente do céu, quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Porque eu, olha, pensa numa mulher forte. Sabe essas fortes? Tipo, mulher, tipo, dona da porra toda? Ela é, tipo, dona da porra toda do negócio. Vocês vão ver. Esse episódio, inclusive, pra quem ainda não viu lá no Instagram, porque eu já deixei uma dica lá, já postei, inclusive, o post e todas as fotos sobre esse caso. É um caso de sobrevivente. Aquele que dá uma esperança, sabe assim? Que dá uma esperança que, sabe... Tem uma luz no final do túnel? Então, hoje, vocês vão conhecer a história de uma sobrevivente. E se você acha que aquele último episódio sobre sobreviventes que eu fiz era assim, ó, de deixar de boca aberta, vocês não perdem por esperar pra conhecer esse episódio. Então, sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje. Mary Vincent e seu caso de sobrevivência. A Mary Vincent, ela era como qualquer outra adolescente de 15 anos. Ela adorava dançar, ela adorava artes e ela sonhava em ser artista e viajar pelo mundo. Ela, inclusive, ela dançava competitivamente. Então, ela participava de campeonatos de dança e ela tinha um professor que tinha tudo assim, tudo planejado já pra ela, que ela seria muito conhecida ainda como dançarina. Ainda quando ela tinha 15 anos, nessa época ela estava passando por uma fase bem difícil da vida dela, que foi o divórcio dos pais dela. Então, no dia 29 de setembro de 1978, ela foi até uma estrada e começou a pedir carona, né, para conseguir ir na casa dos avós dela. Junto com ela tinha mais duas meninas, que também estavam pedindo carona. Eu não consegui encontrar nas minhas pesquisas se eram amigas dela ou se elas já se conheciam, mas elas estavam juntas. Agora, né, vamos fazer um parênteses aqui. Pegar carona na beira da estrada com 15 anos? Meio estranho, né? Mas lembrando que isso foi lá em 1978. Então, assim, não era uma coisa muito vista que era perigoso. Não que não fosse perigoso, mas ninguém achava que era perigoso. Porque agora, sabendo tanto de serial killer, tanto de maluco que tinha nessa idade aí de 1970, 60, 80, gente do céu, mais perigoso que hoje em dia, se for pensar no caso. Mas naquela época as pessoas, elas não viam tanta maldade, assim, não achava que era tão perigoso, assim, não era uma coisa tão, né, que espantava as pessoas como é hoje em dia. Bom, então depois de esperar algum tempo, né, ela viu uma van azul se aproximando e ela acenou, né, pedindo carona. Gente, eu assinei aqui porque eu sou, nossa, me dá um desconto. Então, ela viu essa van azul, né, chegando e ela acenou e era um homem de mais ou menos uns 50 anos. Ele sorriu para ela e perguntou para onde que ela ia ir. E ela disse que ela ia para Los Angeles. Ele disse que ele concordava em levar ela, mesmo que estivesse, né, fora um pouco da rota, né, do caminho dele. E ele fez um gesto para que ela entrasse na van dele. Tinha mais duas meninas com ela. Essas meninas pediram para ela não ir com ele, porque elas acharam ele um pouco estranho. Porque ele disse que ele ia dar carona, mas ele só dá carona para uma só, que não cabia mais, mesmo assim, a van sendo enorme e cabendo, né, 250 pessoas lá dentro. Ele disse que não cabia, porque tinha que ser uma pessoa só, e aí as duas meninas acharam um pouco, tanto quanto meio esquisito, sabe? E elas falaram que achava melhor não, que pra Mary não ir, mas a Mary, ela não achou, assim, ela não achou que fosse algo tão perigoso e ele parecia ser uma boa pessoa. Então ela resolveu confiar nele e entrar no carro, né, desse homem. Esse homem era Lawrence Bernard Singleton, ou Larry. Ele tinha mais ou menos 50 anos e ele era ex-marinheiro mercante. A Mary, ela entrou no carro dele, né, e os dois partiram para o sul da Califórnia. Ela sabia mais ou menos a duração dessa viagem, então ela não sentia nenhum perigo, assim, de imediato. Ela não achou que fosse alguma coisa, né, que ela precisava se preocupar, e ela resolveu dormir, né, no carro. Ela resolveu tirar um sonequinho. Não é muito claro quanto tempo ela ficou dormindo, mas quando ela acordou, ela percebeu que o Larry, ele tava indo pro sentido errado, pro sentido oposto que eles tinham combinado. E ele tinha perdido uma saída muito importante, que era assim, tipo, era a saída que levava eles pra Los Angeles. Então ela ficou brava, ela ficou com raiva e disse que ele tinha perdido pra onde que ele tava indo, e era pra ele virar o carro imediatamente, porque aquele não era o caminho que ela precisava ir, não era o caminho que ele tinha que ir. E ele sabia onde que ela tava indo. O Larry, ele pediu desculpas, né, falou que tinha sido um erro, mas sem querer, que ele não tinha percebido, que ele ia procurar uma maneira de voltar, né, pro caminho certo, que ele não tinha feito por maldade. Ai, nunca fez por maldade, né, que não foi a culpa dele, né, toda essa lenga-lenga toda, que nossa, ai, meu Deus, ai, que pobre coitado desse homem velho. Então, ele fez o retorno e ele voltou pro caminho certo. O Larry, ele decidiu parar o carro, né, porque ele disse que ele precisava fazer xixi. Então, ele falou que, ó, vou dar uma paradinha aqui, a gente dá uma esticadinha nas pernas, faz um xixi e a gente volta pro caminho de novo. Assim que ele parou a van, os dois saíram, né, como eu disse, pra dar uma esticada nas pernas, porque vai saber lá quanto tempo já ele estava nesse carro. E a Mary, ela percebeu que os cadarços... Gente, vocês falam cadarço ou cardaço? Porque eu falava cardaço até semana passada, quase. Não era semana passada, eu inclusive falo até hoje, mentira, falo verdade, só quando eu lembro que eu tenho que falar certo, eu falo cadarço, mas se não, se eu falo rápido, ai, meu cardaço aqui. Bom, então, aí ela amarrou, né, o cadarço, porque eu tô falando certo, do sapato dela, e aí quando ela abaixou pra amarrar, né, na hora que ela fez isso, o Larry, ele veio por detrás dela, e ele deu uma pancada com um martelo na cabeça dela. Ele então forçou ela a beber uma bebida que ela não sabe exatamente o que era, mas tinha cheiro de álcool. E ela ficou, né, meio groga, assim. Então depois disso, colocou ela no carro, ele dirigiu pra um pouco mais pra baixo do desfiladeiro, né, que tava próximo de onde eles estavam, naquela área que eles estavam. O Larry, ele continuou o ataque dele, então ele amarrou as mãos delas nas costas. E ele estuprou ela brutalmente, assim, repetidamente, por várias e várias horas durante a noite. O Larry, ele achou que a Mary, ela seria capaz de identificar ele, então ela teria que morrer. O Larry, depois de passar a noite violentando a Mary, ela implorando pra ele soltar ela, pra ele deixar ela embora, ele colocou ela na beira da estrada e ele falou, ok, se você quiser ir, eu liberto você. Então ele tirou uma machadinha, né, de dentro do carro e ele começou... Ai, gente, nossa, dá arrepio só de imaginar. Ele cortou um braço dela, na altura mais ou menos, assim, um pouquinho pra baixo do cotovelo. Ela ficou em choque, porque ela não tava conseguindo raciocinar o que tá acontecendo. E aí ele foi e deu outra machadada e cortou o outro lado do braço dela. Imagina a dor, nossa, não dá pra imaginar a dor. Imagina, quando a gente corta um cortinho, assim, um cortinho de nada, parece que vai morrer. Agora imagina a dor que ela passou. Nossa, eu acho que eu morria de dor. Eu não morria nem do sangramento, não morria nem da infecção, morria de dor. Porque você faz um corte, um negocinho de nada, parece que você já vai arrancar o braço. Imagina arrancar o braço, você sendo sangue, sem anestesia, sem nada, assim. Pegou e pá, cortou. Misericórdia. Nossa, que agonia. Me dá até um tremelique. Bom, o Larry, ele jogou o corpo, né, até então que ele achava que ela tava morta. Ele colocou dentro de um cano. E ele jogou de um penhasco que fica localizado no Del Puerto Canyon. Ele fica mais ou menos a 30 pés de altura, que dá mais ou menos uns 10 metros de altura. Ele acreditava, né, até então, que a Mary tivesse morta. Mas o que ele não sabia é que a Mary, ela não estava morta. Ela estava nua e com muita, muita dor, né, já de se esperar. Só que ela lutou com todas as forças dela para ela não desmaiar, porque ela sabia que se ela desmaiasse, ela ia morrer. Né? Se ela desmaiasse, ela ia perder muito sangue e ela ia acabar morrendo, ou sendo, né, comida por um bicho, porque, né, tinha bichos naquela área, e ela desmaiada com aquele monte de sangue, o bicho também ia imaginar que ela estava morta. Ou ela ia acabar morrendo pela perca de sangue mesmo. Então, em vez disso, ela cobriu, né, o que restava dos braços dela com lama, e ela foi comprimindo assim, tipo, a pele que tinha sobrado, pra baixo, pra começar a estancar mesmo o sangue. Então, ela colocou a pele pra baixo, colocou bastante barro, bastante lama, né, pra segurar o sangue, pra tentar evitar a perca de sangue que ela tava tendo. Ela tava tentando certificar também que os músculos não caíssem dos braços. Nossa, gente do céu, que agonia. Assim, a ter certeza de que os músculos, os nervos, eles não caíssem. Então, ela, pra fazer isso, ela ficou com posição assim, do braço pra cima, os dois braços pra cima. E aí, então, né, depois de tudo isso, como se isso já não bastasse, ela escalou de volta o penhasco de 10 metros, sem os braços, pelo amor de Deus, como que ela fez isso, gente do céu, que eu já tinha me entregado, já tinha feito um buraco com o pé e me jogado dentro, porque eu sabia que eu tava morta. Bom, é difícil dizer certamente o que aconteceu, né, na mente do Larry, antes, durante e principalmente depois do ataque. É difícil também saber o quanto de tudo isso foi premeditado, ou se ele, né, ele entrou dentro da van de manhã e falou, é hoje que eu vou cortar os braços de alguém, ou se, assim, foi, tipo, a pessoa errada no lugar errado, ou, né, assim, que apareceu do nada na cabeça dele. Só que uma coisa é certa: quando ele acabou tudo, ele pensou que tinha escapado de um assassinato. Ele tinha certeza que na hora que ele tinha jogado ela lá, ela estava morta e ela nunca mais ia ser encontrada, muito menos identificada, já que ela não tinha as impressões digitais. Mas, milagrosamente, né, rainha que ela, a Mary lentamente começou a se recuperar. E mesmo se na cabeça do Larry ela havia morrido, na realidade ela estava bem longe disso. Ela foi deixada lá, nua, coberta com o próprio sangue, mas ela sabia que ela precisava sair dessa situação. Depois que ela subiu, né, os 10 metros daquela ribanceira, ela começou a andar na estrada pedindo socorro. Gente, imagina se ele aparece. Nossa, vocês já assistiram The Wolf Creek 2? Nossa, eu fiz um episódio, inclusive, sobre o Ivan Milato. Ai, que gente, que agonia daquele homem, misericórdia. Mas no filme tem uma situação que acontece isso, assim, ele quase mata a menina, depois ela volta pedindo ajuda e adivinha quem que aparece? Ele mesmo. Toda vez que eu vejo isso de pedindo ajuda, eu já imagino que a pessoa vai voltar. Bom, mas então, seguindo ainda esse caso, teve alguns carros que passaram, né, por ela. Agora, vocês imaginam, vocês pensam assim, imaginam a cena. Ela tava sem roupa, com sangue da cabeça aos pés, com os dois braços cortados, só com um toco do braço erguidos pra cima. Imagina. Gente, eu ia achar que era um fantasma, eu acho que tudo fantasma. Mas então, ela começou então a pedir ajuda, pedir socorro, gritar, pelo amor de Deus, me tira desse lugar. E aí passou um carro, só que do nada, assim, o carro começou a acelerar, porque eles ficaram em pânico, né? Era eu achando que era um fantasma. Coitado, mentira. Mas aí, felizmente, né, duas mulheres, elas passaram por perto da Mary, e elas decidiram parar, né, pra conseguir ajudar ela, porque elas viram que ela tava precisando muito de ajuda e tava muito calor naquele dia. Então, elas enrolaram a Mary numa toalha e elas levaram ela pra um hospital. Bom, depois que a Mary foi levada pro hospital, ela finalmente tava salva desse monstro, né, que tentou matar ela. Só que esse pesadelo tava ainda bem longe de acabar. Então, depois disso tudo, depois da Mary ter sido levada pro hospital, ela foi até a delegacia, né, eles levaram ela até a polícia, para eles tentarem fazer um retrato falado de quem tinha feito isso com ela. Depois do retrato falado ser divulgado, finalmente conseguiram encontrar o Larry. E ele foi entregue pelo vizinho dele, que reconheceu ele pelo retrato falado. Ele seria preso, julgado, né, pelo ataque da Mary Vincent. E 6 meses depois, a Mary estaria encarando ele no tribunal, onde graças ao depoimento dela, eles conseguiram prender ele. Só que, infelizmente, ele foi condenado apenas a 14 anos. O juiz que presidiu o tribunal, ele disse, abre aspas, "Se eu tivesse o poder, eu mandaria para a prisão pelo resto da sua vida." Fecha aspas. O Larry, como se não bastasse, né, o lixo que ele era, ele, ainda no tribunal, na frente de todo mundo, ele olhou para Mary e ele sussurrou, abre aspas, "Eu vou terminar esse trabalho, nem que se isso me custe o resto da minha vida." Fecha aspas. Ou seja, né, ele estava ameaçando ela de morte, no caso, no tribunal. E aí, pegou só 14 anos. O Larry, além de os 14 anos preso, ele teria que pagar $2.560.000 em um processo civil, né, que a Mary fez contra ele. Só que ele foi incapaz de pagar isso porque ele não tinha nada no nome dele. Tanto a Mary quanto o público todo, inclusive eu e vocês também, eles ficaram, assim, putaços da cara, porque, gente, como assim 14 anos para um absurdo desse que ele fez? A pena era muito injusta, e isso, inclusive, levou à aprovação do Singleton Bill, de uma lei que suspende a liberação antecipada de criminosos que usaram tortura em seu crime e também permite penas de 25 anos de vida. Bom, eu gostaria muito de dizer que essa história se encerrou por aqui, que o Larry, ele cumpriu, né, toda a sentença dele, injusta, né, porque 14 anos, né, muito pouco, mas que ele cumpriu toda a sentença completa e a Mary teve uma recuperação de vida e foi feliz para sempre, só que, infelizmente, não foi bem assim que aconteceu. A Mary, ela enfrentou vários desafios como resultado direto, né, do ataque que ela sofreu, principalmente em relação a problemas emocionais e físicos. Ela tinha problemas para manter relacionamentos, para encontrar emprego e não conseguia se apresentar como dançarina mais, o que era, né, a paixão dela desde que ela se entendia por gente. Ela se tornou mãe, ela tem 2 filhos e ela se tornou também uma artista muito talentosa. Eu, inclusive, coloquei as pinturas dela lá no post sobre esse caso, lá no Instagram. Tudo isso ajudaria muito ela a lidar com essa, né, com essa dor que ela passou e com tudo isso que aconteceu com ela, só que mesmo assim ela sabia que ele ainda estava vivo e que ele ainda poderia sair da cadeia. O Larry, sim, então, ele cumpriu apenas 8 anos da sentença dos 14 anos, né, com base de bom comportamento. Ah, olha só que bom moço que ele era. Ele desempenhou um bom papel como auxiliar de professor na prisão. Então, pouco antes de ser liberado, o psiquiatra dele afirmou o seguinte, abre aspas, "Por estar tão fora do contato com a sua hostilidade e raiva, ele continua sendo uma ameaça elevada à segurança de outras pessoas dentro e fora da prisão." Fecha aspas. Bom, depois de receber, né, a liberdade condicional, nenhuma cidade permitiu que ele vivesse na cidade, porque eu não sei se vocês sabem, eu não sei se eu já falei aqui, mas quando você tem alguma passagem pela polícia, por exemplo, de assédio, ou por, eles chamam de sex offender, ou por, enfim, algum motivo. Quando você recebe liberdade condicional nos Estados Unidos, e aqui na Austrália também é assim, eu não tenho certeza absoluta como é nos Estados Unidos sobre ter que falar para os vizinhos e tal. Aqui eu acho que lá é mais declarado, tipo, todas as pessoas têm que saber onde você mora. Aqui você sabe aonde que é o bairro que a pessoa tá. Você não sabe exatamente quem é a pessoa, mas você sabe do bairro, que naquele bairro existe alguém que compre na liberdade condicional por tal, tal e tal motivo. Se eu não me engano, eu posso estar falando muita merda. Se tiver alguém dos Estados Unidos que sabe exatamente como é, me manda uma mensagem que eu falo no próximo episódio sobre, ou pelo menos em algumas partes dos Estados Unidos, tem que falar, tipo, exatamente quem era e o bairro, a cidade, enfim, ele pode aceitar ou não a presença dessa pessoa. E ninguém queria ele, porque, né? Quem que quer esse estrume? E aí, tipo assim, multidões das pessoas, elas se reuniram e garantiram que ele não haveria lugar, né? Que não haveria lugar pro Larry na cidade. E depois de o governo tentar realocar ele para vários e vários lugares diferentes sem sucesso, o Larry finalmente foi autorizado a viver em um trailer em San Quentin. E depois de um tempo, o Larry, ele teve a permissão para voltar para o estado dele natal, na Flórida, onde já era de se esperar, ele voltaria a ter mais problemas. Em 1990, ele foi condenado por roubo duas vezes, cumprindo apenas 60 dias, e ambas as acusações de roubo eram de objetos pequenos e baratos. Bom, em 19 de fevereiro de 1997, no Tampa, na Flórida, um pintor de parede local, ele notou uma cena horrível dentro de uma das casas que ele estava passando. Ele rapidamente então ligou para a polícia, né, porque não era bobo nem nada, e ele descreveu os detalhes perturbadores dessa cena. Era um homem nu, coberto de sangue, e ele estava esfaqueando repetidamente uma mulher nua que estava dentro dessa casa, deitada no sofá. Então, os detalhes bem gráficos. Eu não disse sobre o braço, porque vocês já sabiam do braço, né? Mas eu tô avisando aqui, porque vai ter uma coisa bem gráfica. Então, se você não gosta de muito detalhe, pula uns minutinhos. Pula uns 30 segundos. Bom, o homem, ele, como eu disse, ele ligou pra polícia e ele disse que ele conseguiu ouvir os ossos da mulher sendo triturados após cada facada. Tamanha força que ele tava esfaqueando ela. E o homem nu, que tava fazendo essa barbaridade, não era ninguém mais, ninguém menos que Larry Singleton. A vítima era Roxane Reyes, de 31 anos. Ela era mãe de 3 filhos e ela estava fazendo o que ela podia para sustentar a família. Ela concordou, né, que ela ia encontrar ele por $20. O Larry, ele disse que ela tentou tirar mais dinheiro do que o combinado da carteira dele, e isso foi motivo, né, para essa luta começar, essa briga toda começar. Então, enquanto ele tentava tirar a faca dela, segundo ele, ela acabou sendo esfaqueada várias e várias vezes. Bom, essa história é claramente inventada, porque a gente não é bobo nem nada para acreditar numa história fajuda dessa. Porque, vamos ser sinceros, uma vítima, nesse estado, lutando com um assassino, falando... Bom, então, pouco tempo depois, né, disso que aconteceu, o Larry, ele tentou se matar, né? Só que sem sucesso. Ai, gente. Aqueles assim, olha, vou cortar meus pulsos. Ele corta com uma faca de pão. A pessoa que ele matou, ele corta com uma faca de açougueira de 2,5 metros. Aí ele fala, não, porque eu vou me matar agora. Aí ele corta uma faquinha de pão, sem serra e cega, e tenta se matar. Olha, me poupa esses... Olha, nossa, já tô estressada. Que se caso já, hein? Bom, preciso de férias, gente. Preciso de férias. Porque, olha, esses povos, eles abusam da minha paciência. Então, vamos voltar no caso, né? Antes da gente se estressar mais aqui. Um pouco depois, né, do Larry tentar tirar a própria vida, e sem sucesso, infelizmente, ele foi internado em um hospital psiquiátrico por algum tempo, né, antes dele ir pra prisão, pra aguardar o julgamento. Depois disso, a Mary, ela voaria, então, da Califórnia pra Flórida pra testemunhar nesse processo da Roxane e pra garantir que isso nunca mais aconteceria com ninguém. Ela, então, ela deu detalhes explícitos para tentar garantir que ele pegasse a pena máxima. Ela disse, abre aspas, eu fui estuprada, eu tive meus braços cortados, ele usou uma machadinha para fazer isso, ele me deixou para morrer, fecha aspas. A defesa do Larry alegou que ele nunca teve a intenção de matar Roxane, que foi apenas um erro devido a muita emoção na época. Ai, gente, olha, francamente. O júri, então, levou 4 horas para chegar numa decisão de culpado. Em 14 de abril de 1998, o Larry, ele foi condenado à morte pelo assassinato horrível e sem sentido nenhum da Roxane Reyes. E ele não esboçou reação nenhuma quando o juiz falou a sentença dele, abre aspas. Este foi o assassinato de um ser humano não provocado e sem sentido. Estamos vivendo em tempos piores do que a Sodoma e Gomorra, fecha aspas. Em 28 de dezembro de 2001, o Larry, que estava cumprindo a pena dele de morte, estava aguardando, né, no corredor, ele acabou morrendo de câncer aos 74 anos. Muitas pessoas acreditam, inclusive, que a Mary e a Roxane não foram as únicas vítimas do Larry. Eu também, inclusive, acredito isso. E que ele poderia, sim, ter sido responsável de muitas outras vítimas, de muitas outras mortes. Eu acredito muito de que não foram as primeiras vítimas, porque, gente... Tipo, faz sentido, uma pessoa do nada, porque não vou cortar seu braço. Eu vou cortar seu braço porque vai que você vai pra polícia e me fala que eu fiz isso em você. Gente, né? O que vocês acham? Me conta. Me conta a opinião de vocês que eu quero saber. Que vocês acham se foram as primeiras ou não. Porque eu acho, quase certeza absoluta, essa frase é boa. Quase certeza absoluta, mas quase. Quase sim, quase não. É um 99,9% de que não foram as primeiras vítimas. Bom, o Larry pegou seus braços, sua inocência, e lançou uma grande sombra na vida da Mary. Mas uma coisa que a Mary se recusava era falar o nome dele. Ela nunca, nunca fala o nome dele. Quando ele aparece ou quando ele é citado em alguma coisa, ela sempre chama ele de meu agressor. A Mary, ela foi e ela continua sendo uma mulher muito forte e exemplo de coragem para o mundo todo. Mas aí ela ainda tem muito a dizer sobre tudo isso. Em uma entrevista, ela disse, abre aspas, "Eu teria sido uma dançarina principal no Lido em Paris, depois no Havaí e na Austrália. E eu estou falando muito sério. Eu estava muito bem com os meus pés. Meu instrutor de dança tinha tudo planejado. Mas quando isso aconteceu, eles tiveram que arrancar algumas partes da minha perna, só para salvar o meu braço direito. Depois disso, não consegui mais dançar." Sempre que ouço o nome dele, eu fico em pânico. Então, para qualquer pessoa que esteja perto de mim, eu digo, não diga esse nome. Eu não assisto isso na televisão, porque se eu ver a foto dele, eu simplesmente começo a tremer. Fecha aspas. Ele é a praga que ela teria que ignorar, e essa política se transfere em sua arte. Gente, começou a chover agora. Então, se vocês escutarem um barulho meio estranho, é a chuva, tá? Ai, que delícia chover com chuva. Chover com chuva. Ai, que delícia dormir com chuva. Nossa, e até acabar de gravar esse episódio, parou de chover. Muito bonito dando na chuva. Bom, então vamos continuar, porque aí eu consigo acabar e dormir com chuva. Bom, a Mary agora, ela tá entrando na sua terceira fase. Primeiro ela foi uma vítima, depois uma sobrevivente, e agora ela é uma artista. Como artista, ela se concentra em mulheres poderosamente otimistas, usando pastéis de giz e trabalhando em uma veia de mescla de elementos de pin-ups de Alberto Vargas, com uma intensidade decorativa de Maxville Parrish. Falei errado? Certeza que sim, mas vida que segue. Ela cria a própria versão de bonecos femininos. Eles são símbolos sexuais delicadamente feitos que sabem com segurança absoluta como cuidar de si mesmos. A Mary, ela também desenha retratos de família por encomenda, né? E ela trabalha a partir da fotografia. Mesmo quando ela não tá tentando desenhar nada, sempre aparece uma coisa, sempre sai um rascunho, sempre sai uma coisa bonita. Apontando para o desenho que ela estava terminando. Apontando para um desenho que ela estava terminando na mesa da cozinha, ela disse que tinha orgulho das mãos, abre aspas. As mãos estão onde elas se encaixam. Nesse momento, na entrevista, o papagaio da Mary, ele voou até o ombro dela e começou a gritar. Ele era mais ou menos do tamanho de um periquito, né? Tinha uma voz bem aguda, bem louca, despirocada. E ela então coloca a mão dela, né? Ela estende a mão dela, que é uma haste de metal, e ele voa na haste de metal. E isso mostra muito o amor que a Mary tem por pássaros, que ela inclusive registra muito nos desenhos dela. A Mary gosta em partes dos pássaros por causa do humor deles. Porque ela diz que o papagaio dela tem um extremo mau humor, gente. O papagaio dela sou eu. Mentira, eu não sou mal-humorada. Ai, gente, eu sou mal-humorada sim. Ah, é só às vezes. Mas isso não é sobre mim, é sobre o papagaio da Mary. Então, né, o papagaio da Mary, ele é meio mal-humorado. E ela disse que ela permite ele ser assim porque é uma coisa que ela não permite a si mesma. Abre aspas. Eu nunca me entreguei à raiva e ao ódio. E eu não estaria aqui se eu tivesse feito isso. Fecha aspas. Ai, gente, ela é maravilhosa, né? Meu Deus, nossa. Nossa, eu tomaria uma cerveja de boa com ela. Bom, e eu nem tenho tomado cerveja, hein? Bom, falando um pouquinho agora de como foi a vida da Mary antes disso tudo acontecer, os tempos difíceis na vida da Mary chegaram bem cedo. Ela é uma filha do meio e de uma família de militares de 7 filhos. Ela saiu de casa às pressas um dia, quando a irmã dela disse que o pai dela estava voltando da casa depois de uma noitada e que ele estava com muita raiva dela. A irmã dela falou para ela que era melhor ela correr e se esconder. Abre aspas. Saí de casa para salvar a minha vida. Não era para procurar tempos selvagens. Eu não sabia nada sobre o mundo e sobre o sexo oposto. Fecha aspas. A Mary, ela morava nas ruas. Ela passava várias noites, assim, atrás de latas de lixo, dentro de carro destrancado. E ela dizia que era um lugar seguro na época. E ela disse também que quando ela pegou a carona que quase matou ela, ela estava tentando, de alguma maneira, voltar para casa dela. Abre aspas. Ele me jogou de um penhasco. Deveria ter quebrado vários ossos. Deveria ter sangrado até a morte. Mas eu não fiz isso. Eu nunca desmaiei. E eu me lembro de tudo. Queria desistir e dormir, mas senti alguém ali comigo. Uma presença que queria que eu sobrevivesse. Uma voz me disse para levantar e pedir ajuda ou outra pessoa morreria. Fecha aspas. Depois disso, os pais da Mary, eles foram buscar ela, né, no hospital. Só que, na opinião dela, isso nunca ajudou muito, porque eles não souberam lidar com toda essa situação. Então, nessa entrevista, ela diz: eles não conseguiram lidar com isso. Eles não suportaram mais do que eu. Eu estava dizendo que eu precisava deles, mas eles não poderiam me ajudar. Eles estavam mais interessados no que eles sentiam sobre o que aconteceu comigo do que realmente eu estava sentindo sobre isso. Fecha aspas. Depois de terminar o ensino médio em Las Vegas, a Mary, ela viajou em busca, né, de um lugar para criar a própria vida, para ela tomar, né, a vida dela em diante, e ela encontrou isso em Dig Harbor. A Mary, ela diz que ela gosta das pessoas, ela gosta da classe trabalhadora que, assim como ela, abre aspas, eu não tinha família, então eu queria fazer uma. Lembro-me de ter 4 anos e de alguém me perguntar o que eu queria ser quando crescesse, e eu disse, quero ser mãe de todo mundo. Quando me tornei mãe, eu realmente tinha algo grande pelo que viver. Fecha aspas. Bom, a Mary, ela não teve paz por muito tempo, porque ela morria de medo, né? Ela sabia que o Larry, ele ia sair da prisão, assim, não ia demorar muito pra sair. Então, na época que ele saiu, até na época dele voltar realmente pra prisão de novo, ela viveu com muito medo, ela vivia sempre com guarda-costas, né? Ou ela vivia mudando de endereço. Ela, inclusive, por um tempo morou em um poço abandonado, porque ela sabia que lá ninguém ia encontrar ela, principalmente ele. Então, ela estava sempre se escondendo. E, embora ela tenha ficado muito triste, né, com a morte da Roxane, que infelizmente foi uma pessoa que perdeu a vida, né, depois do que aconteceu com ela. Ela disse que depois que o Larry foi condenado à pena de morte, principalmente depois que ele morreu, isso foi uma tremenda sensação de liberdade. Fecha aspas. Só que os pesadelos ainda estão lá. Ela ainda tem muito medo de dormir, ela não consegue dormir muito tempo. Segundo ela, ela quebrou vários ossos graças aos pesadelos. Abre aspas. Eu pulei e desloquei meu ombro, apenas tentando sair da cama. Eu quebrei costelas e quebrei o meu nariz. Todos os dias eu oro a Deus para abrir um espaço para que eu possa respirar. E todos os dias, Deus dá esse espaço para mim. Fecha aspas. A Mary, depois de tudo isso, ela ainda aprendeu mais uma coisa. A customizar as próteses que ela tinha. Ela tinha uma prótese barata e o dedo movia só para uma direção. Então, ela pegou uns restos de geladeira, uns restos de aparelho de som quebrado. Ela foi modificando, foi juntando. E ela mesma criou uma prótese que girava, os dedos giravam, as mãos giravam em todas as direções. Segundo ela, ela disse, abre aspas, eu gosto de mexer. Meu avô também. Ele era um artista também. E eu acho que eu herdei isso dele. Fecha aspas. A Mary, ela nada. Ela joga boliche, ela joga bilhar, ela faz o caralho a 4. É menos de 1,62 m, mais ou menos uns 45 quilos. E, gente, essa mulher, olha. Olha, se vocês não fossem ficar surdo se eu fosse bater palma aqui agora, imagina que eu tô batendo palma de pé ainda, porque ela é maravilhosa. E além de tudo, além dela fazer isso, ela é boa no que ela faz. Os amigos dela, inclusive, eles têm uma frase que eles sempre falam quando alguém vai jogar com ela, eles falam, amigo que não suportam perder, não jogam. Então, eles já sabem que eles vão pro jogo pra perder, porque ela é boa. Ela também planejou uma prótese especialmente pra ela jogar boliche. Imagina, ela planejou uma prótese especialmente para ela jogar boliche. Ela pressiona para baixo, né, o núcleo, esse núcleo expande dentro da bola, e isso dá uma boa aderência na hora que ela segura, ela aperta o outro botão e aí ele solta. Segundo ela, outra coisa que ela se deu a ela mesma foi uma mãe. Ela se divorciou do primeiro marido, só que, ó, boba que nem nada, ela catou a mãe dele. Segundo ela, ela precisava de uma mãe e ela encontrou essa mãe nela. Na ex-sogra, a Pat Platt. Gente, esse nome, Pat Platt. Se eu tivesse um Orkut ainda naquela época, não sei que época. Se eu tivesse um Orkut, eu faria um fake com o nome Pat Platt, porque eu amei esse nome. Bom, mas então, as duas elas moram perto, elas são muito, muito próximas. Então, ela disse que quando alguém pergunta se ela é próxima, né, se a mãe dela é próxima dela, ela disse que sim, porque a Pat agora é a mãe dela. A Mary, ela recebe uma quantia de $600 mensais, que é mais ou menos, como que chama no Brasil? É como quando você aposenta por invalidez, é mais ou menos isso, é um valor que o governo dá. É um valor que o governo dá, que é um pagamento por invalidez e bem-estar. Bom, no momento a Mary, ela tá procurando emprego, né? Porque ela tava com o aluguel um pouco atrasado. E ela também tem uma renda extra pelas pinturas e pelas obras de arte que ela faz. Só que ela diz que um dia o sonho dela é ainda poder sustentar ela e os filhos apenas do dinheiro da sua arte. E esse, meus queridos, foi o episódio de hoje. Não sei se vocês conheciam. Eu conheci esse caso há um tempinho já e fazia tempo que ele estava já na lista para eu fazer para vocês. Inclusive, era para ter feito em janeiro, se eu não me engano, mas aí acabou aparecendo mais casos, aí foi indo, mas eu acho que foi um momento certo, assim, para eu fazer, porque esse caso dá uma esperança, dá um, sabe? Tipo assim, é ruim, é bom. Sabe aqueles que é ruim, mas é bom? E eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu quero muito que vocês me mandem mensagem, me conte o que vocês acharam desse episódio, porque essa história, gente, toda vez que eu ouço, eu fico de boca aberta. Antes de ir embora, quero só dar aqueles velhos recadinhos. @podcriminolix, se você ainda não conhece, se você ainda não segue o Instagram, tem muita coisa legal. Eu tô lá todo santo dia, só me manda mensagem que eu respondo. Dá pra mandar sugestão, dá pra mandar bastante coisa. Também tem um site, www.criminolix.com, e lá sim tem um espaço para dar sugestão. Dá pra ouvir todos os episódios direto de lá. Dá para mandar muita coisa, tem bastante indicação de filme, bastante indicação de livro, tem muita coisa legal, tem todos os links que eu uso. Eu preciso atualizar, na real, alguns links dos últimos episódios, porque eu ainda não tive tempo de fazer isso. Mas tenha fé que vai dar tempo de eu fazer. Eu quero só deixar um recado. Eu vou também postar no Instagram, caso vocês, né, não cheguem até essa parte, e vocês não se assustem. Mas é que eu vou, nas 2 próximas semanas, eu vou ter que tirar umas férias aqui. Então, nas próximas 2 semanas não vai ter episódio. Mas eu prometo que quando eu voltar, queridos, queridos, olha, vai compensar a espera. Eu vou tirar essas 2 semanas porque eu tô com muita coisa atrasada para fazer. E isso tá prejudicando tanto o podcast quanto faculdade. E, enfim, tem muita coisa para fazer. E aí eu quero tirar essas 2 semanas para eu adiantar tudo, inclusive alguns episódios. Daí quando eu voltar, não posso contar porque vou ter surpresa. Mas vocês não perdem por esperar, vocês vão, vai valer a pena essa espera, tá? Então, das próximas semanas eu não vou aparecer aqui mais, eu vou estar assim todos os dias lá no Instagram. Só me manda mensagem, fica com saudade, me manda uma mensagem que eu respondo também. E vou estar postando coisa, vou estar do mesmo jeito, só episódio que não vai ter. Mas a gente já tem bastante episódio, já dá pra maratonar, já dá pra voltar a escutar tudo de novo, que 2 semanas passa rapidinho. Então, antes de eu ir embora, eu quero só deixar um beijo muito, muito, muito especial pra todo mundo que participa do Clube Criminola, que um beijo muito especial pra todos vocês. Mariana Cobás, Letícia Borges, Daiele Maia, beijo Carol Venturini, Henrique Lira, o Quito. Um beijo, Hanna. Beijo, Mari Monteiro. Beatriz Turella. Beijo pra Vitória Cristina. Um beijo pra Cacau Neto. Pro Marcos José Ferreira. Pra Mariana Favarato. Pra Giane Alves. Pra Bruna Cristina. Pra Bruma Alfatti. Pra Carol Nascimento. Pra Bruna Azevedo. Pra Gabi Capitulino. Pro Criso, toda sexta-feira é 13. Inclusive, gente, toda sexta-feira é 13. Maravilhoso podcast. Vão lá conferir que é muito bom. Pra Jamile, um beijo, Jamile, que agora tem essa neném, coisa mais linda, gente. Essa semana, Jamile, foi semana passada, acho que foi essa semana que ela nasceu. Beijo pra Júlia Cavalcante, pra Gláucia Silva e pro Rafa. E agora também quero mandar um beijo muito, muito especial pra Camila Guerra, pra Tainara Lima, pra Giane Alves, pra Bel Pacheco, pra Pamela Simonato, pra Bia Zano, pra Bel Ferreira, pra Natália. Pra Nathalie Gomes, ou Nathalie Gomes, Nathalie, falei seu nome errado, acho, né? Nathalie Gomes. Um beijo, Nathalie Gomes. Um beijo pra Lala Silva, pra A.V, pra Ei Bastos, pra Tainá Chastai. Gente, Tainá, eu acho que eu falei que eu ia falar seu nome errado, né? Eu acho que eu tô falando seu nome errado. Mesmo você tendo mandado um áudio de como fala seu nome, eu acho que eu tô falando errado. Tainá Chastai. Gente, a Tainá é uma fofa. Beijo, Tainá. Um beijo pra Bia Claudino, pra Manu Magalhães, pra Isabela Palassi, pra Vanessa Cristina, Cronos the Cat, pra Márcia Caetano. Um beijo pra Natália Castro, pra Cássia, pra Cass, pra Verônica Nielsen, pra Isabela Pereira, Guilherme Almeida. Um beijo pra Emily Bastos, Milena, Larissa Alencar, pro André Caio, pro Flávio Souza, pro Christian Trevisan, pro Thaisa Vieira. Um beijo pro Felipe Isa, pro Marquinhos da Silva, beijo Marquinhos, pra Adriana Oliveira, pra Graça Sestrem, pra Carolina Freitas, pra Márcia Caetano. Gente, Márcia, eu falei esse nome já? Sinto que eu já falei esse nome. Um beijo duas vezes, eu já falei. Um beijo pra Márcia Caetano, um beijo pra Flávia Beatriz, pra Ana Carol, um beijo pra Caru, pra Branca Ana Paula e pro Paulo Bastos. Um beijo muito, muito, muito obrigada a todos vocês pelo carinho, pelas mensagens, por sempre estar lá no Instagram, por sempre estar me apoiando, me dando tanto amor. Amo muito vocês. E aí eu vejo vocês então em 2 semanas, queridos. É bom pra ficar com saudade, tá? Ficar com saudade, inclusive me manda uma mensagem que eu vou adorar vocês me mandarem mensagem. Então é isso. Eu vejo vocês daqui 2 semanas no próximo episódio.